Rádio Clube do Pará FM, PRC5 Limitada, frequência 104.7 MHz. Emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação, Belém, Pará, Brasil.
Atenção emissoras do sistema Clube Sat. Em 5 segundos, cartaz esportivo.
Cartaz esportivo.
Alô, amigos do esporte, carinhosamente boa noite. São 18 horas mais 2 minutos em Belém, hora certa, RBA TV, canal 13, afiliada Band. Está no ar o cartaz esportivo desta segunda-feira, 12 de dezembro de 2022. Vamos conferir os destaques em cartaz.
Cartaz esportivo.
Reapresentação aconteceu hoje à tarde no Núcleo Azulino de Saúde e Performance. Exames médicos irão até a próxima quinta-feira e a partir de sexta as atividades serão no gramado. Novo treinador só chegará no próximo fim de semana, mais precisamente sábado. Técnico virtualmente campeão paraense é nosso convidado daqui a pouco aqui no Cartaz Esportivo.
Paysandu!
Francisco Bano. Presidente fala sobre os três estrangeiros e mais contratações. Sub-17 vai jogar a primeira partida fora da Curuzu. No basquetebol, a equipe vai tentar reverter o resultado amanhã do quarto jogo do playoff. No futebol feminino, o time foi goleado na primeira partida.
Casa do Futebol.
Paysandu e Tunaluso Brasileira vão decidir o futebol sub-17. Castanhal divulgou a relação de contratados para o campeonato estadual. Paraenses, na expectativa da divulgação de arbitragem. Diretoria da FPF reuniu para alinhar o planejamento para o campeonato de 2023.
Jerônimo Bezerra.
Fluminense deve anunciar um pacotão de reforços em breve. Jovem meia marroquino desperta interesse do Barcelona. Na apresentação, técnico do Vasco elogia atacante, que ainda deve ser anunciado. Hulk está recuperado para a pré-temporada do Atlético Mineiro.
Cartaz Esportivo. Guilherme Guerreiro.
No Cartaz Esportivo, com a produção e edição do Antônio Francisco, na Secretaria Marinete Azevedo, no áudio Alex Souza, o Alex Saudade, nos transmissores Adriano Galvão, na fanpage da Clube, no YouTube, no Facebook, Fábio Cebolinha, comigo nos comentários em cartaz o Bola de Ouro Carlos Castilho, Cartaz Esportivo, oferecimento Portugal, Laboratório Amaral Costa, Nova Autopeças, Jacaré Autopeças, Hospital Beneficente Portuguesa, Reina Farma, Café Pilão e Mirella.
Rádio Clube.
Você sabe quando alguém é fera de verdade? Quando ele é fera em um atendimento pai d'égua, fera em marcas de qualidade, fera em preço baixo e facilidade de pagamento. Jacaré Autopeças, peças de qualidade pelo menor preço do mercado, em até 6 vezes sem juros, com serviço de entrega. Isso é ser fera de verdade. Jacaré Autopeças, 100% paraense e fera em preço baixo. Na José Bonifácio, Mário Covas e Doutor Freitas.
Quinta-feira é dia de economizar na Reina Farma com a Quinta da Fralda. Fraldas de diversos tamanhos e tipos, de infantil a geriátricas, com ofertas incríveis para você economizar de verdade. Anote na agenda. Quinta é dia de economia. É dia de Quinta da Fralda. Só aqui, na Reina Farma. Reina Farma. Mais cuidado, mais saúde.
Nova Autopeças. Peças. Você conhece, você confia.
As melhores peças para ônibus e caminhão.
100% paraense.
25 anos no seu coração.
As melhores marcas de peças pro seu ônibus e caminhão.
Nova Autopeças Ônibus e Caminhões. BR-316, quilômetro 3 e quilômetro 5. Marituba e Castanhal.
Nova Autopeças. Cartaz Esportivo.
Estamos de volta com o Cartaz Esportivo, são 18 horas e mais 7 minutos em Belém, hora certa, RBA TV, canal 13, afiliada à Band. Começou a temporada 2023 para o futebol paraense. Hoje, o Clube do Remo se reapresentou. A partir desta segunda-feira, o elenco azulino, depois de 4 meses, volta a trabalhar. É claro que inicialmente com avaliação clínica, mais para frente, um pouco, 4 ou 5 dias, a avaliação física e só depois, então, os trabalhos efetivamente com bola. Mas o Remo já tem todo um agendamento, toda uma programação montada, inclusive com um jogo treino contra o Sub-20, que irá para a Copa São Paulo. Este jogo treino será de portões fechados, será realmente mais treino do que jogo, mas vai servir para 2 objetivos, né? A movimentação do elenco em preparação para o Campeonato Paraense e as outras competições, mas inicialmente para o Campeonato Paraense, e para a garotada que vai nos representar junto com Parauapebas e Pinheirense na Copa São Paulo a partir do início do ano que vem. Depois o Remo segue no início do ano para Parauapebas, é o provável, quase certo. E lá fará uma pré-temporada com uma partida amistosa contra a seleção local. E por último, antes da estreia contra a equipe do Bragantino, é isso? É, contra o Bragantino ou contra o Independente? Já me perdi aqui. Mas enfim, antes da estreia no Campeonato Paraense, dia 21, o Clube do Remo, então, fará um jogo de apresentação, possivelmente no dia 15 de janeiro, na apresentação do seu elenco para o Fenômeno Azul. O Paysandu, a gente também pode dizer que já começou a sua temporada. Pelo menos na montagem do elenco, o Paysandu já anunciou 7 renovações, tem 4 jogadores que têm contrato em vigência, 9 reforços ou contratações, talvez seja o termo mais adequado, além de 3 jogadores da base. E o Paysandu ainda anuncia mais 2 contratações amanhã e a partir daí alguma coisa mais pontual pode acontecer até a apresentação ou a reapresentação confirmada para o dia 27 de dezembro. Depois, no dia 9, o Paysandu sairá então para a sua pré-temporada, que será em Barcarena, e depois retorna para estrear no Campeonato Paraense no dia 22 de janeiro. Enfim, todas as equipes já estão se preparando, anúncios de contratações, de elenco, de reforços, de treinadores. Aliás, já temos aqui, a gente poderia destacar os treinadores, né? Marcelo Cabo no Remo, o Márcio Fernandes no Paysandu, Josué Teixeira na Tuna, o Júnior Amorim no Bragantino, o Emerson Almeida no Caeté, o Hermes Júnior no Castanhal, o Matheus Sodré no Águia de Marabá, o Arthur Bernardes no Tapajós, o Léo Goiano no Independente, o Vando Costa no Itupiranga, o Samuel Cândido no São Francisco e o Rogerinho Gameleira no Cametá. Enfim, hoje a federação, inclusive, fez uma apresentação com a participação também do Ministério Público sobre o Campeonato da Inclusão, que é a grande novidade, o grande mote, né? Um campeonato temático, o Parazão 2023. Falando tudo isso, Castilho, para talvez nem relembrar o que aconteceu sexta-feira, a não ser que você queira. Se você quiser, eu lhe permito, com certeza, para você falar também dos desdobramentos e da ressaca moral que ainda estamos vivendo com a eliminação mais uma vez precoce, mais uma vez por uma seleção europeia da seleção brasileira. A partir de amanhã, vamos viver a fase semifinal da Copa do Mundo, né, jogos que a gente imaginava ainda viver mais intensamente, mas viveremos de qualquer maneira, só que sem o Brasil. Vamos virar a página da seleção brasileira e focar no futebol paraense, Cacá? Boa noite.
Boa noite, guerreiro. Quer queiram, quer não, devemos fazê-lo. Porque o tempo não volta. Né? Nós saímos da Copa em momento inesperado, num jogo em que tivemos com tudo na mão, mas uma série de erros aconteceram para que o jogo fosse para a disputa das penalidades máximas. Penalidade máxima que nós só vimos em 94, né, guerreiro? Aquela famosa decisão Brasil-Itália, em que a cada lance, a cada cobrança, eu procurava não olhar, torcendo pelo Brasil. Deu certo, né? Lamentar o quê? A saída precoce, os erros de previsibilidade por parte do Tite, né? Ele convocou tantos atacantes, aliás, colocou todos em jogo, ele pensou que o Brasil seria realmente o hexacampeão e colocou até o terceiro goleiro em ação, né? Mas passou, não volta. Vamos ter a decisão a partir de amanhã, Croácia e Argentina. É um jogo duro. Eu vou torcer pelos portenhos, afinal de contas, é um país sul-americano. Torcer pelo Messi, um extraordinário jogador, que merece, na sua última Copa, levar o título de campeão, que ele não conseguiu aqui na Copa do Brasil, né? Quando, jogando contra a Alemanha, ele acabou sendo castigado pelo gol que a Alemanha fez. E no jogo entre França e Marrocos, embora fã ardoroso da Marseillaise, né, do famoso hino Les Enfants de la Patrie, e gostar e adorar a França, eu vou torcer por Marrocos, que é a grande sensação na Copa, né?
Verdade, Cacá. Você sabe que eu descobri que eu tenho alguns parentes em Casablanca, Cacá?
É verdade?
Uns 15 dias para cá eu descobri isso. O que eu estou torcendo por Marrocos não é brincadeira.
E de fato está merecendo, né, guerreiro? Sim. Já surpreendeu o mundo esportivo. E pode surpreender, embora achando muito, muito difícil. Mas eu achava muito, muito difícil que o Marrocos nem se classificaria. Eu ainda tenho aquela minha lista de prováveis. O meu pitaco dos que se classificariam, e não coloquei o Marrocos como classificado. Ah, já tirou a Espanha, já tirou Portugal.
Tirou a Península Ibérica toda, né?
Pois é, não alisou, né? Mas eu acho que na hora que o Le Bleu entrar em campo com essa pleia de grandes jogadores, né? E, infelizmente, vai acabar o caminho, mas vai disputar o terceiro lugar contra, possivelmente, a Croácia. Mas, tchau, Copa do Mundo. Tchau, Doha.
Página virada, tchau, Catar. Página virada e descartada do nosso folhetim.
E já torcer pelo Abel Ferreira como técnico da seleção brasileira. Já torcer. Precisamos ter a coragem de colocar um técnico estrangeiro. A maioria dos grandes clubes não estão contratando os técnicos argentinos e portugueses?
É.
Por que não levar a seleção brasileira? Te garanto que o Abel seria muito mais prático do que foi o Tite. O Tite se deixou-se levar pela emoção, pelo paternalismo, né? E acabou sendo penalizado por isso, né? Infelizmente.
Voltando para o futebol paraense agora, no nosso, na nossa paróquia, né, no nosso quintal, só até para afirmar, o Remo estreia no dia 21 no Campeonato Paraense, 21 de janeiro, contra o Independente, e o Paysandu no dia 22 contra o Bragantino. Então, Remo contra o Independente, Paysandu contra o Bragantino. A gente poderia dizer que o Remo está à frente do Paysandu, mas a reeleição do Maurício fez o Paysandu se aproximar um pouco mais em termos de montagem de elenco do clube do Remo, Cacá?
Sim, o Remo já está com o elenco totalmente definido, né? O Marcelo Cabo, o meu novo executivo do Remo, né? Já declararam que o Remo fechou o seu elenco. Não tem jogadores contratados, segundo ele, sabendo, né, escolha que foi feita com o perfil das disputas do campeonato paraense, Copa do Brasil e Copa Verde. Possíveis alterações serão apenas para o campeonato brasileiro. Sim, o Remo já até começou a receber esses jogadores.
Sim, já se apresentaram hoje, né? Já trabalharam força de expressão, já se apresentaram e foram para avaliação clínica, né?
Então, resta agora acompanhar esse trabalho de base, né, que é realmente a pré-temporada. E qual é o dia do jogo de apresentação contra o Sub-20, né, que vai para...
Ainda este ano, ainda este ano, mas sem público, ainda não está marcado, vai ser um jogo treino. Aí tem o jogo em Pebas, se o Remo realmente confirmar Pebas, e depois um jogo no dia 15, 6 dias antes da abertura do campeonato, um jogo para apresentação do elenco ao Fenômeno Azul.
Tá. Eu teria feito o contrário, né? Lembra até que eu sugeri,
sim,
que fizesse uma apresentação de jogadores? Então, esse dia, esse jogo treino com o Sub-20, né?
Viraria jogo-jogo.
O torcedor ir lá, primeiro entrar alguma grana, né? Que não entra há bastante tempo. Segundo, é tudo novidade para a torcida. E como agora não tem nada concorrendo, nada melhor do que fazer isso. Lá adiante já é a apresentação do time já pronto para estrear.
E né? 6 dias antes do primeiro jogo, talvez quebre um pouco o que se arrecadaria depois, na estreia, né?
Exatamente.
Né? Faz sentido.
Então, ratifica-se mais uma vez aquela sugestão que eu dei, que não foi acatada. Agora, está pronto o Remo, né? Vamos ver dentro de campo, vamos esperar para conferir o know-how. O currículo desses atletas é bom, principalmente para a temporada, para o calendário azulino, e aguardar para ver se as promessas se transformam em realidade. Você até aí do Paysandu não falou nem reforço mais, né? As contratações ratificam a expectativa da torcida, da comissão técnica e do dirigente, né? E ver para crer.
Do lado do Paysandu, o elenco, eu diria que já tem 60, 70% dos jogadores com vínculo com o clube. Porque são 7 renovações, são 9 contratações, existem 4 jogadores que têm contratos em vigência. Então a gente, 7, 4, 11, mais 9, 20, e mais 3 da base, 23. Que o Paysandu complete aí com mais 7 no máximo. Amanhã anuncia mais duas contratações. Então sobrarão cinco, uma ou outra pontual e mais alguma garotada da base que pode subir, né, Cacá?
Eu até pensei que o Paysandu fosse manter uma base mais repetitiva, né, da temporada 2022 que acabou, né? O ano ainda não acabou, mas a temporada já acabou. Agora, a recomposição do Paysandu, ela precisa ser pontual em termos de ataque, né?
O Paysandu perdeu Robinho, que foi para o Botafogo de Ribeirão Preto, Danley, que foi para Chapecoense. Quem mais?
O Marlon não se confirmou a saída.
O Marlon ainda, ele tem vínculo até, acho que salvo engano, 2024.
24, final de 24.
Mas ele tem essa proposta do Coritiba. E o Coritiba ofereceu, inclusive, alguns jogadores para o Paysandu dessa liberação do Marlon por empréstimo, né? Vamos aguardar para ver como vai ficar.
É uma boa trazer algum jogador aí em disponibilidade, porque o Coritiba está lá, né?
Sim, sim. O José Aldo foi para o Ituano. Quem mais? O Mikael para o Atlético Goianiense. Agora, tem a situação do João Vieira, que já tem contrato com o Paysandu por 2 anos, mas ele tem aquele vínculo com o time do interior do Rio até abril. O Paysandu tenta a liberação para ele disputar o Paraense, mas se não conseguir, ele virá para o Brasileiro a partir de abril. E o Patrick Bray, ele está indo para o Água Santa para disputar o Paulista, mas também a partir de abril pode voltar para o Paysandu.
Mas então, aparentemente, o Paysandu não contará com o Darley, né?
Sim.
Com o João Vieira.
Para o Paraense, sim, com o João Vieira, sim. Sim.
Pois é.
Com o José Aldo.
O José Aldo já estava certo a saída dele, né?
Exatamente.
Mexe muito do meio para frente, né?
Isso.
Tanto que o Paysandu já tem volantes contratados, né?
Sim, contratou 3 volantes.
Também contratados. Mas eu achava que o Paysandu vai conservar aí mais um pouco, de 75% a 80% do elenco que terminou 2022. Né? Vai ser um trabalho mais complicado do que aparentemente parecia.
O Paysandu tem, me parece, uma vantagem com esse tempo mais espremido. É que o Paysandu tem o Paraense como remo, a Copa Verde como remo. Mas a Copa do Brasil para o Paysandu só a partir de abril. Para o remo, a Copa do Brasil vem junto com a Copa Verde em fevereiro. Então o Paysandu ele tem, no, digamos assim, nos primeiros 2 meses, 3 meses do ano, o Campeonato Paraense e a Copa Verde, Copa do Brasil e Série C só a partir de abril. O que dá tempo de reordenar as coisas, né, Cacá?
E dá para fazer uma programação mais folgada, né? Embora o Remo não tenha tirado partido dessa entrada na terceira fase da Copa do Brasil, né?
Normalmente não tiraremos, em linhas gerais, a não ser que haja uma surpresa. E o futebol tem o imponderável, mas em tese não.
Tirou, né? Porque perdeu nas penalidades máximas para
isso,
o Cruzeiro.
Exatamente.
E ali começou a grande reabilitação do time do Ronaldo Fenômeno, né? Lembra que foi ali, né?
Sim, sim. A partir daquele momento, o Cruzeiro, a Curica pegou vento, né, cara?
Pois é, subiu mesmo e voltou à Série A com antecedência, fazendo uma competição extraordinária. Mas acho que a manutenção da comissão técnica é bom, né? Porque dá prosseguimento a um trabalho, uma filosofia de trabalho implementada pelo Márcio, né? E isso também é uma vantagem, né?
Sem dúvida. Olha, o Roberto Figueiredo, Cacá, diz o seguinte: Pepe Guardiolas, técnico da seleção brasileira, seria uma boa, né?
Márcio não é para o nosso guipo, né?
Roberto Nunes: estou acompanhando vocês aqui em Caxias do Sul e sou Paysandu, melhor do Norte. Rui Júnior: essas contratações de carrada que os dois grandes estão fazendo, será que vamos sofrer mais um ano? Mais um ano e a história se repetirá? E está Meio cético, cara. Olha,
não tem muito a fugir. Como o nosso trabalho de base ainda deixa muito a desejar, né? Obrigado a recorrer ao mercado externo, né?
Isso.
Quem é que você aponta assim que pode ser aproveitado? Aí o Saulo até podia já ajudar lá no Remo, tem...
No Remo hoje a gente... O Pingo já teve a oportunidade, né? O Ronald eu acho que é uma esperança, uma expectativa boa para 2023, né? Tem o Pedro Senna.
É uma outra
opção também.
O Pedro Senna não é o artilheiro. Como é o nome do artilheiro?
O Thiago Miranda?
Não.
Thiago Miranda não ficou. O Mafra está sendo emprestado. No Paysandu, o Roger, esse atacante que subiu agora, é uma possibilidade. O Eric, volante também. Né? São alguns nomes, mas são poucos, né, Cacá?
Então, o que eu digo. Como não há um trabalho, o ideal é o seguinte: você a cada temporada subisse de 4 a 5 jogadores para o elenco, mas com possibilidade de serem, vamos dizer, efetivados, titulares. E a gente vê que o aproveitamento é mínimo, né? Você aproveita o quê? 2 jogadores por ano. Se isso acontecer.
O Odival Rodrigues, boa noite, amigos do Cartaz. O Paysandu está formando um elenco bom para o ano que vem, está animado. Osvaldo Guerreiro Neto, fala parente. Sentindo firmeza nas contratações do Leão Azul. Olha só, 2023 promete. Já o Paulo Gabriel Trindade diz o seguinte: boa noite, Guerreiro. Esse Stefano Pinho é do mesmo grupo do Thiago Santos, do Bruno Paulo, do Jamie, do Paulo Henrique, do Bessa, do Igor Silva, do David Souza, Patrick Carvalho. Nossos dirigentes não aprendem. Do Londrina já trouxeram Marcão, Lucão, Jean Henrique, agora Samuel e Eltinho. Está invocado.
Pois é.
E o Niel Silva fala do futebol feminino, que o Paysandu precisa olhar com mais profissionalismo para as meninas. É só vexame. O Paysandu perdeu as 3 partidas contra o Remo. No futebol feminino, as 2 primeiras por 3-0 e hoje 5-1, com o Remo já com a mão na taça do feminino, né, Cacá?
O Remo tratou nesta temporada o feminino com todo o cuidado possível. É só ver os números, né? O ataque das meninas do Leão, das leoas azulinas, é fulminante, Guerreiro. Depois o Saulo pode até aí bater o número de gols que esse ataque do Remo fez. E como você sabe, o Remo que contratou um técnico bom, buscou jogadoras que estavam bem em outras equipes. Tem até ex-jogadora do Paysandu. Algumas jogadoras da SMAC, né?
Isso.
A SMAC é outro que era um time forte.
Muito feminino. Forte. O Remo, na verdade, montou uma seleção, o único time deste campeonato feminino que poderia se ombrear ao clube do Remo, na minha opinião, era o Pinheirense. E o Remo eliminou na fase semifinal. O Remo tem 100% de aproveitamento, cara.
Pois é.
Uma campanha
impecável. Um ataque
impecável.
De peso, né?
Sim.
De peito esse ataque do...
Mais de 50 gols marcados, né?
Pois é, sem dúvida nenhuma. Isso aí é um número extraordinário. Então, essa conquista, na próxima segunda, é?
Na próxima terça, dia 20, no Baenão, às 19 horas.
Eu não sei porque isso não vai para domingo. Tem umas coisas que, segundo o Cláudio Guimarães, são essas coisas que eu não entendo. Jogaram hoje, quando não tinha nada ontem. Um domingo. Essa não seria uma atração?
Sem
o repá feminino? Seria.
Ontem de manhã.
O repá da decisão, correndo com tudo para fazer a volta olímpica, porque não jogaram no domingo. Até que fosse pela manhã, Guerreiro.
Sim.
Então, você desperdiça uma grande oportunidade de dar um palco iluminado para essas garotas que merecem, né? Mas. São essas coisas que a gente não entende.
Zeca Braga nos ouvindo em Guarulhos, o Haroldo Pimentel em Porto Alegre e o Milson Abrunheiro lá em Macapá. Um abraço para o Milson Abrunheiro, para o Haroldo Pimentel e para o Zeca Braga. Obrigado pelo carinho pela audiência. Estamos com cartaz esportivo, são 18h30 em Belém, hora certa, RBA TV, canal 13, afiliada à Band. A 99 está lançando um novo serviço, o 99 Moto, mais prático e acessível, é 30% mais barato que a categoria de carros, mais econômico e conta com mais de 50 funcionalidades de segurança. Além disso, é uma nova possibilidade de renda para motociclistas. Quem quiser ser um parceiro e correr pelo 99 Moto, pode baixar o aplicativo 99 Motorista. E os passageiros que quiserem fazer corridas mais econômicas, o 99 Moto está no aplicativo da 99. Saulo Zaire, Francisco Urbano, vamos conversar sobre a dupla Repá. Como é que foi essa reapresentação hoje, Saulão? Quantos jogadores já estão, já tem o grupo todo trabalhando, falta chegar alguém? Saulão, aquele abraço, boa noite.
Boa noite, seu Guilherme, aquele abraço, um olá especial para a galera do Cartaz Esportivo. Não tivemos acesso a essas informações de quantos se reapresentaram, mas praticamente a totalidade aí dos jogadores contratados, além dos remanescentes, que inclusive quem mora em Belém já iniciou esses exames ontem lá mesmo no Núcleo Azulino de Saúde e Performance, até onde a gente soube, tudo tranquilo, na Santa Paz. De hoje até quinta será só de NASP, de exame, de esteira, bicicleta ergométrica, mostragem de sangue, enfim, a partir de sexta tem o treino, os trabalhos em dois períodos, né? Primeiro no Baianão e depois no CT de Outeiro, sábado e domingo já com a presença do Marcelo Cabo. Leão treinará antes do almoço, ou seja, às 9 horas da manhã, lá no seu centro de treinamentos, no distrito Outeirense. Guerra.
Muito bem, o Remo está se preparando. Eu disse ainda há pouco para o Castilho e eu quero ver se você ratifica ou me corrige. Este jogo treino contra o Sub-20 ainda não tem uma data definida. Sabe-se que será este ano, não é isso, Saulo?
Exatamente, agora na segunda quinzena, né? Até para testar esses jogadores que irão para a Copa São Paulo. Só lembrando, o Remo está no grupo 31, aí contra o Fortaleza, o Juventus, o Moleque Travesso, que também é anfitrião lá da Rua Javari, além do São Caetano. Foi nos passados, né, seu Guilherme, que o Remo fará esse amistoso na segunda quinzena, que irá preparar o profissional e também o time da Copinha. Depois, contra um selecionado local da pré-temporada, que também segue indefinida. E, como o senhor disse, no dia 15, praticamente a uma semana da estreia contra o Independente, dia 21, no Baenão, amistoso aberto aí para o Fenômeno Azul, numa espécie de apresentação do elenco.
Você acha que vai ser em Parauapebas mesmo a pré-temporada, Saulão?
Em 2022 foi Parauapebas, né? A gente sabe que isso é um balcão de negociações, né? Às vezes uma prefeitura oferece uma coisa, a outra sabe, tenta cobrir, uma terceira via não consegue chegar ali nos valores estipulados. Há muita coisa à mesa, né? Instalações, campos, esse amistoso contra um selecionado local. Agora, não acredito aí em uma reviravolta. Parauapebas segue como favorita, mas sempre temos aí Salinas, Barcarena talvez não, Castanhal também uma opção mais aqui na região do Salgado, né? A menos de 100 quilômetros da capital, enfim. Mas Parauapebas, se oferecer, e por tudo que a gente sabe que tem de estrutura, o município localizado no sudeste do estado, se estiver dentro do que o Remo espera, a tendência é que seja lá mais uma vez. Em 2022, repito, sob o comando do bom amigo, Parauapebas recebeu o Leão, e vamos ver se isso será continuado no ano de 2023, a partir de 2 ou 3 de janeiro, se eu não estiver fazendo confusão, né, seu Guilherme?
É isso aí, Saulão. Agora, Saulo, o Remo amanhã pode ser campeão de basquete, quebrando uma hegemonia do Paysandu, e na outra terça vai só ratificar o título de campeão do futebol feminino, Saulo?
Olha, amanhã a parada é muito mais difícil do que na próxima terça, né? O Remo teve a virada aí em cima do seu rival no basquete, começou perdendo, se reabilitou dentro de casa e fora de casa, no ginásio Bicolor, venceu no último sábado. Um time, pelo que a gente já apurou, jovem, ainda em formação. O Paysandu tem alguma experiência a mais. Agora estamos falando de decisão, de clássico Repá, de torcida única, tudo isso pesa. Vamos ver se o psicológico da equipe dirigida pelo Breno Pinheiro estará amanhã dentro do que foi programado para naturalmente fazer um jogo legal e conquistar esse título já no quarto e talvez último jogo com transmissão da nossa Rádio Clube do Pará.
Isso, amanhã estaremos no Serra Freire com Cláudio Guimarães, com Saulo Zaire acompanhando o basquete. E na terça-feira, Carlos Gaia, Liane Coelho e equipe no Baenão para a decisão do feminino entre Clube do Remo e Paysandu. Aliás, torcida do Remo animada. Meu amigo Henrique Nobre vibrando, Marcelo Nobre também, todo mundo ligado na clube, acreditando nesses dois títulos do Leão Azul. E hoje 5-1 no Paysandu, Saulo Zé, eu estou percebendo aqui o semblante do Francisco Urbano, está meio bufino, meio triste, acabrunhado. Foi uma chinelada, né, Saulo?
Remo abriu 3-0 só no primeiro tempo. No segundo, o Leão chegou até 4-1 ali de vantagem e no fim matou a parada com a Natália. Os gols foram anotados aí, os gols remistas pela Musa, pela Carol. Aliás, Musa e Carol jogam no ataque e estão entregues já ao Núcleo Azulino de Saúde e Performance, como registrou Francisco Urbano. A Loura Sori fez o terceiro gol, a Ângela o quarto e a Natália fechou a conta, apagou as luzes e encaminhou o título para o Leão Azul Paraense. Porém, mas, no entanto, todavia, o técnico Mercy Nunes, nosso convidado aqui no cartaz, ele fala em humildade para encarar primeiro essa semana até o segundo jogo na terça-feira no Baenão, hein, Mercy?
É, uma vantagem robusta, né? Vamos, se Deus quiser, com humildade, com muito trabalho essa semana, o NASP do Clube do Remo entra em ação agora para recuperar essas atletas, né? Musa principalmente, e Carol, Anne, e se Deus quiser elas estarem em campo na terça-feira, onde a gente vai buscar consolidar o título, né? Que é um trabalho extremamente dedicado dessas atletas. Eu espero contar com elas em campo para que a gente possa, né, trazer o título do Baenão.
Agora o Remo no feminino só vem ratificando a boa performance durante o campeonato.
Justamente, né? Como eu venho falando, a diretoria, o presidente não me deu esforço para me dar o plantel que eu solicitei, né? E vieram atletas experientes, atleta muito inteligente na parte tática, e implementamos um jogo vertical, um jogo simples, né? Que busca o gol todo o tempo e está dando certo, né? E graças a Deus estamos com essa campanha maravilhosa e espero, se Deus assim nos permitir, consolidar na terça-feira.
E é verdade, você falou agora, com uma mão na taça, o Remo já está para o título feminino?
Não, vamos com o pé no chão, sem oba-oba, né? São atletas experientes, eu também sou muito experiente, já joguei em placares assim e lutei bastante, né? E já venci campeonatos em desvantagem. Então isso eu estou colocando para nossas atletas, né? Que a gente não pode entrar nesse oba-oba, é uma vantagem considerada, mas vamos jogar sempre para frente, buscando o gol, né? E se Deus quiser, consolidar o título.
Além da Musa, a preocupação com outra jogadora?
Sim, a Anne sentiu a posterior, né? Uma preocupação, que é a mentora ali da nossa equipe, né? A que faz a armação da equipe, né? E Carol, a centroavante, né? Que joga ao lado da Musa, sentiu também a posterior. É isso em decorrência, né? Porque eu sou um técnico que mantém a mesma equipe e elas vêm já são 13 partidas, elas vêm já sentindo bastante, né? São uma equipe experiente, uma equipe já rodada, e elas estão sentindo nesse momento. Mas o NASP entra em ação agora e eu tenho certeza que eles vão colocar essas atletas em prontidão e prontas para o jogo terça-feira.
Urbano, você ficou acabrunhado, eu diria, né? Sorumbático, mas esteve lá presente, inclusive nessa entreajuda aí, entrevistou o Mercy para que o Saulo pudesse exibir aqui também. E aí, Urbano, o que há? O que há com o Paysandu?
O Paysandu, ele realmente teve uma jogadora que passou mal ao entrar no gramado, a linha até falou do clube na bola, mas não reeditou os últimos. Boa noite, Guerreiro. Boa noite a você.
Ligou, plugou. É, agora que tá vendo como você tá meio
Zuruó.
Meio Zuruó, é.
Então, a Aline disse que há possibilidade também, né, de reverter a situação. O segundo jogo vai ser no dia 20, na terça-feira, no estádio Baenão. E se quiser o título, vai ter que reverter essa goleada que o Paysandu pegou na Curuzu. O gol do Paysandu, gol marcado através da Bruna. Não fez mais nada o Paysandu e agora vai ter que se virar no próximo jogo do estádio Baenão.
Tá certo. Queria abraçar o Emerson Eiras, remista, tá vibrando. É o famoso dançarino de Marapani. Impressionante o espetáculo que ele faz. Dançarino de Marapani Emerson Eiras e abraçar também o Paulo Ledo e o seu filho Bernardo, que são bicolores e estão acompanhando o cartaz esportivo. Bom, hoje o presidente falou, né? O presidente Maurício Ettinger, presidente reeleito, esteve na coletiva, você presente neste final de tarde na Curuzu Urbana.
Foram 15 minutos de coletiva do nosso querido o reeleito Maurício Ettinger, e ele fala aqui sobre os três estrangeiros, mais contratações. Eu pensava até que tinha parado, né, Guerreiro? As contratações, mas elas não pararam, não. O presidente está com a corda toda aí, então, bem mais contratações. Vamos escutar o presidente, fala em linha reta logo com a gente aqui no cartaz esportivo, sobre as informações que ele concedeu à imprensa hoje no estádio da Curuzu.
Vamos ouvi-lo.
São três estrangeiros, né? Um é chileno, um colombiano e um paraguaio. Então, bom, vamos primeiro à situação do Márcio. Realmente a gente viu que um dos erros de 21 foi a excessiva troca de técnico, então a gente optou por manter o técnico. E aí já estamos indo até para uma exceção do futebol, que já estamos entrando no segundo ano com o mesmo técnico. Como eu falei, a gente acredita em continuidade, a gente está acreditando nesse modelo aí. Então, por enquanto, vamos com o Márcio Fernandes. As renovações é o Thiago, o Gabriel, Genilson, Nylon, Dioguinho, Ricardinho, falta um, eu já falei o Gabriel, falta e o Gabriel Davis. Então, por enquanto, são esses sete, a gente ainda está negociando com outros dois do ano passado. A gente deve ter essa semana resolvido aí, mas pode ser que venham duas renovações aí do ano passado. Se não der para fechar agora, para o brasileiro, esses outros dois vêm com certeza. Esses novos aí, a gente está com uma opção boa aí de fora do Brasil, sul-americanos. Então a gente tem estudado muito, o pessoal da análise, o próprio Roger está investindo nessas contratações de fora. Então a gente achou três peças boas e vem trazendo. E essa semana a gente continuou anunciando, anunciamos mais dois hoje. Acho que já tem um ou dois para anunciar amanhã. Estamos já fechando as contratações para a representação dia 27 de dezembro.
O Paysandu está se preparando, né, e amanhã mais dois anúncios para completar então 11 contratados, Urbano.
E hoje surgiu pela manhã a informação do Igor Bozel, lateral direito, 30 anos, 1,85m, de Pelotas, Rio Grande do Sul, estava do Indy Eben, dos Estados Unidos, mas não está confirmado porque ele tem, aliás, o Bozel, né? Não está confirmado devido o time do Campinense está à procura dele. Na verdade, o Stefano Pinho, eu confundi as coisas, 31 anos, que estava nos Estados Unidos, do Indy.
Isso, esse foi anunciado oficialmente hoje.
Agora, esse Igor,
ele e o Eltinho foram anunciados.
Exatamente, o Eltinho, 35 anos, é de Guaiara, Paraná.
Guaíra, né? Guaíra, eu acho que é Guaíra.
Guaíra, é.
É, Guaíra, a cidade dele.
E de Londrina, 35 anos. Esse foi oficializado.
Esse é o Eltinho, lateral esquerdo. O Stefano Pini é atacante. É
atacante. E o Igor Bozel pode ser também que vá para outra equipe, né? Mas,
tem uma proposta do Campinense. Vamos aguardar para ver para onde ele vai. Fala-se também do Parraguas, né? Que é o jogador chileno, que está emprestado pelo Colo-Colo ao Esporte Clube do Recife, mas o Paysandu não confirma. E surge também o nome do Bruno Alves, né?
Bruno Alves, surgiu hoje Bruno Alves também, não descarta essa possibilidade. O Toscano também pode ficar, Guerreiro. Então, uma série de situações que vão ser resolvidas ainda com o presidente e toda a direção do Paysandu Esporte Clube. De certo que o Paysandu está formando um elenco quantitativo, mas com qualidade, e quer colocar em prática um time competitivo. Tanto prova tem o paraguaio, o venezuelano e também o colombiano para poder reforçar esse Paysandu para ser o diferencial em 2023, tanto do Campeonato Paraense, na Copa Verde, Copa do Brasil e Sertão Brasileiro da Série C, que é o grande carro-chefe para o Paysandu ter o acesso. Tanto prova que o Paysandu está investindo pesado nesse sentido.
E no basquete, você acha que o Paysandu reverte, força o quinto jogo do playoff para quinta-feira, ganha amanhã no Serra Freire do Remo?
É a última chance, Guerreiro. Se quiser conquistar o tetracampeonato, vai ter que reverter a situação, porque no último jogo no Moura Carvalho, o Paysandu acabou perdendo por 70-65. Engraçado, Guerreiro, que ficou 59-59, 60-60, e depois o Remo 64-60. Quer dizer que foi uma situação bem favorável ao Paysandu, mas depois não acabou segurando a parada e perdeu. E vai ter que reverter, assim como o Remo venceu no Moura Carvalho, o Paysandu vai ter que vencer no Serra Freire.
Agora o Paysandu pode conquistar o título do Sub-17. Vai começar a decisão com a Tuna na quarta, no Souza, e no sábado de manhã recebe a Tuna na Curuzu.
Apesar do feminino, o título ficou um pouco distante devido às goleadas de 5-1 no feminino, mas tem a possibilidade no feminino, no Sub-17 e também no basquetebol. Pode haver uma reviravolta. Está difícil no basquete e no feminino, mas no Sub-17 pode acontecer isso. E seria, Guerreiro, os 5 títulos do Paysandu. Haja vista que conquistou a regata, no modo geral a regata, tricampeão na regata, tricampeão na Copa Verde, e aí o Paysandu está nessa situação de conseguir ou não esses 3 títulos para poder, pelo menos, amenizar a situação perante seu torcedor.
Muito bem. Quarta de manhã no Souza, você estará lá acompanhando, né? E sábado a transmissão com o Jorge Anderson na Curuzu, na decisão do Sub-17. Bom, Castilho, é o seguinte, tem uma colocação aqui do Alex Bolt que eu separei para você, que é bem, bem pertinente, bem interessante, eu acho que vale a pena a gente registrar aqui. Deixa eu localizar aqui. Estou meio travado aqui. É da idade também, isso acontece. Mas é assim, continuidade ou continuismo? Na foto da vitória pós-eleição, ainda há muitos remanescentes do grupo Novos Rumos, que prometeu um clube de Série A e mantém o clube na Série C. Estou falando do Paysandu. A primeira declaração do presidente Bicolor reeleito foi: a palavra-chave é continuidade. O termo continuidade tem significado de avanço, desenvolvimento, progresso. Mas continuidade de quê? No que o clube avançou nos últimos 5 anos, fica a pergunta. Outra declaração foi: nossa meta é subir para a Série B em 23 e para a Série A em 24. Mas para alcançar essas metas, foi apresentado um projeto com ferramentas de captação e gestão de recursos, modernizar, estruturar, não só fisicamente, como de recursos humanos qualificados para exercer funções tanto na área meio, fisiologia, marketing, jurídica, etc., como na área fim, o futebol. Na verdade, nenhum dos 3 candidatos apresentou isso em suas plataformas de trabalho. Demonstra um total desconhecimento do que é o futebol profissional hoje em dia. 2 jovens empresários ascendem às vice-presidências do Paysandu. Quem sabe nessa renovação na idade possa também, em algum momento, trazer a renovação de ideias e conceitos. Aí ele encerra. Quanto à seleção brasileira, os contínuos fracassos estão além da comissão técnica. Mas dizer estávamos em uma transição ofensiva a 4 minutos do fim do jogo? Tite, volte para Caxias e vá criar patos. Alex Bolt, Carlos Castilho.
Como sempre, com muita pertinência, né, esses comentários do Alex. É isso. O desafio da nova gestão do Paysandu, sim. É o mesmo presidente, o Roger estava lá também, né? Mas é fazer as coisas diferente. Porque bateu na trave na Série C, né? Perdeu o título paraense e, como grande compensação, veio o tricampeonato da série da Copa Verde. Então, que 2023 seja de renovação de fato.
De fato e de direito, né, Cacá?
Sim.
Muito bem. Cacá, vou liberar você para o lanche.
Tchau.
Um abraço. Já já a gente volta com mais Cartaz Esportivo para você.
Cartaz Esportivo. Exames de imagem em altíssima qualidade tem o Amaral Costa. Por isso escolhemos os melhores equipamentos do mundo. A ressonância magnética Magneton Altea
oferece maior espaço interno e menos ruído na sua realização. Porque você já sabe, exame por imagem é no Amaral Costa. Agende sua ressonância magnética pelo 3217-7070. Amaral Costa, 67 anos, ouvindo você.
Quer economizar no supermercado? Vem pro atacado do supermercado das Lojas Portugal. Comprando a partir de 6 unidades, você paga com preço de atacado. Uma variedade de produtos para você levar mais pelo mínimo. Vem economizar no atacado do supermercado Portugal. Cidade Nova, Avenida Dom Vicente Zico. Portugal, seu lugar é aqui.
Tá sentindo esse aroma? Aroma de café delicioso. Aroma de café Pilão, o café forte do Brasil. Você encontra nos melhores pontos da cidade. Em Belém, no AMF Atacarejo, da Augusto Montenegro. Com sorteio de um cantinho do café. E nos supermercados El Shaddai, do Panorama, Águas Lindas, Cabanagem e Marituba. Com sorteio de um ar-condicionado Split. Café de qualidade? Só mesmo café Pilão. Distribuidor oficial Olinda Distribuidora.
Cartaz Esportivo, Guilherme Guerreiro.
Estamos de volta com o Cartaz Esportivo. São 18 horas e mais 52 minutos em Belém. Hora certa, RBA TV, canal 3, afiliada à Band. A diretoria do Paysandu segue em reunião. E a qualquer momento pode surgir alguma informação. Mas a tendência é o anúncio de mais duas contratações acontecer amanhã. O fechamento hoje, nesta reunião, todo o corpo diretivo, a parte do futebol, está reunida neste momento. E sobre a apresentação do Clube do Remo, só mesmo o Meia Soares e o atacante Muriqui não se apresentaram hoje. O Soares a partir de amanhã e o Muriqui chegando na quinta-feira em Belém. Vários jogadores da base, além do goleiro Juan, né? Se uniram ao elenco já a partir de hoje. O Jonilson, que é zagueiro, o Luizinho, que é lateral, o Renan Thiago, o Henrique e o Ricardinho são jogadores da base que estão no grupo de trabalho. Então hoje 29 atletas participaram da reapresentação do Clube do Remo. Paulo Sérgio Pinto, tudo Sérgio, tá tudo Sérgio é ótimo, né? Paulo Sérgio Pinto, tudo certo. Paysandu Ituna, quarta-feira, 9:30 da manhã, o Sub-17 começa a decisão no Souza. Já tem arbitragem, Sensa?
Quarta-feira, 9:30 da manhã no Souza, é o Raimar Clemer Rezende Ferreira quem vai apitar este jogo de ida. E na outra semana, aliás, no sábado, às 9:30 da manhã na Curuzu, tem Paysandu Ituna Luz no jogo de volta.
Não tem arbitragem ainda, ainda obviamente, não, né? Agora, a gente já falou aqui, né, de contratações de Remo, de Paysandu, de elencos. Hoje o Cláudio no Clube na Bola apresentou os contratados do Bragantino, dentre eles o Balotelli, que fez sucesso lá na equipe do Cametá. Castanhal também, o Rosivaldo está animado com o Castanhal, hein, Sensa?
É, vem que vem, a equipe do Japim da Estrada hoje apresentou aí um meio pacote. Apresentou já os laterais direitos Cássio, que esteve no Inter de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Marcos Vinícius, com passagem pela Tuna Luz Brasileira, Atlético Acreano e PFC Paragominas, os laterais esquerdos, Elivelto, do Betim de Minas Gerais, Ronaldo, do Independente de Limeira, lá de São Paulo, goleiro Bernardo, de Americano de Campos, e também o auxiliar técnico Lúcio Diogo, e além de outros jogadores que estavam no plantel e renovaram seus contratos. E a equipe do Independente, Guerreiro, vai se apresentar no dia 20, com o técnico Léo Goiano, e a diretoria vai divulgar também, em breve, vai confirmar, na verdade, a contratação dos goleiros Deola, do ex-Palmeiras, Galter, ex-Corinthians, o zagueiro Mimica, com passagem pelo Remo e Altos do Piauí, e o atacante Magno, que passou pelo Paysandu, pelo Paropebas e também pela equipe do Náutico. E hoje à noite, em Marabá, tem a apresentação do Águia Marabaense também, visando aí a temporada do ano que vem.
Bom, e hoje de manhã a equipe da federação reuniu, né, com a Defensoria Pública, com a Funtelpa, o Ministério Público, para alinhar as ações e planejamento do Campeonato Inclusivo 2023, o Parazão, já com a presença do presidente Ricardo Gluckpol.
Não é isso, já retornou o Ricardo Gluckpol. Esta ação, esse planejamento como você falou, desse campeonato inclusivo, na ação temática do campeonato de 2023. E daqui a pouco, no programa As Últimas do Esporte, o diretor jurídico, doutor André Cavalcante, ele fala desta reunião que aconteceu hoje pela manhã.
Muito bem. E o caso Paragominas, só amanhã que o TJD se posiciona, né?
Guerreiro, provavelmente amanhã, mas o presidente tem até a segunda-feira, dia 19, para fazer o julgamento. Só não pode ser no sábado nem domingo.
É verdade, porque senão no dia 20 o STJD julga, não é
julga.
Isso?
E aí, meu irmão, já viu.
É verdade. Ah? E sobre a arbitragem, você destacou aí também a arbitragem.
As equipes do Pará, Paraopebas, Pinheirense e Clube do Remo, estão na expectativa da divulgação da arbitragem para a primeira rodada da Copinha. Dia 3, uma terça-feira de janeiro, 15h15, lá no estádio Alonso Carvalho Braga, em Tupã, tem Cuiabá e Paraopebas. Isso no grupo 9. Pelo grupo 19, em São Carlos, no estádio Municipal Professor Luiz Augusto de Oliveira, também no dia 3 de janeiro, às 11 horas da manhã, tem Botafogo do Rio de Janeiro e Pinheirense. E pelo grupo 31, na Moca, em São Paulo, lá no Conde Rodolfo Crespi, na Rua Javari, dia 4, uma quarta-feira, às 15h15, tem Fortaleza e Clube do Remo, a primeira rodada para os paraenses nessa Copinha.
Tá certo. Obrigado, Sensa. Vamos com o Jerônimo Bezerra. Alô, Gel Bezerra, é com você no banco, Gel.
Tá certo, Guerreiro, um abraço a você, boa noite, amigo ouvinte clube. O Fluminense está com um pacotão de reforços para ser anunciado. A negociação está bem adiantada com Keno e o lateral direito Guga, ambos do Atlético Mineiro, e também o atacante Lima, meia atacante Lima, que pertence ao Ceará. O meia marroquino Azedine Ounaí, elogiado pelo técnico Luiz Henrique, está na mira do Barcelona. O meia tem 22 anos, é destaque na Copa do Catar e pertence ao Angers da França. Hoje, na apresentação do técnico Maurício Barbieri, ele foi perguntado pelos repórteres, no caso, por Pedro Raul. Então ele elogiou o jogador e disse que precisa ter calma, mas gostaria de ter o jogador. Só que Pedro Raul, que fez 19 gols esse ano 2022, pelo Goiás, ainda não foi anunciado pelo Vasco da Gama, Guerreiro.
Muito bem. Lembrando que amanhã começam as semifinais da Copa do Mundo. Amanhã, 4 da tarde, teremos então o confronto entre Argentina e Croácia.
E na quarta, França e Marrocos, antes que você me diga.
Perfeito, é isso aí. Valeu, Gel. Vamos girar os eletrizantes em nome de Portugal, Laboratório Amaral Costa, Nova Autopeças, Jacaré Autopeças, Hospital Beneficente Portuguesa, Reina Farma, Café Pilão e Mirella, o Remo Saulo Zaire.
Sim, sou eu, amigos do Cartaz Esportivo, para falar que até agora, em 13 jogos no Campeonato Paraense Feminino, o Remo marcou nada menos que 69 gols e segue invicto da Silva, muito perto de ser bicampeão paraense no Baianão, terça-feira, 8 da noite, com transmissão da nossa equipe poderosa, galera. Sempre, em nome de Fitomelito, melhor para garganta, você encontra nos supermercados e drogarias de Belém, Hospital Saúde da Mulher, dia e noite a seu lado, e restaurante Vero Shop, na Ferial 18, em Ananindeua.
Agora a última do Paysandu, Chico Urbano.
Como informou na coletiva o presidente Maurício Ettinger, mais nomes serão ventilados, serão contratados, serão anunciados amanhã. Sempre em nome de Caça Azul, clube social que mais cresce em nossa capital. Brice Pucá, melhor oficina de reparação automotiva de Belém. Também Fito Melito, melhor para garganta. E Argamassa é Plarte Massa.
Federação Sensação.
Guerreiro, anote aí. Times que não devem jogar nos seus estádios em 2023. Tapajós vai indicar a Tuna Luso Brasileiro, estádio do Souza, o São Francisco, o estádio municipal de Ipixuna do Pará, e o Castanhal, o estádio Edilson Abreu, em Santa Isabel. Avisa, Vícola Limitada, em Santa Isabel do Pará, baterias tudo, você instala e esquece, e supermercado serve bem, o mais barateiro em Barca Arena.
O único problema do Edilson Abreu é que ele não tem as dimensões corretas, né? O campo só tem 95 metros.
É só um palmo de aumento ali.
Tem que quebrar ali o fundo para...
Inclusive, o engenheiro esteve lá na semana retrasada e foi dada a opção à diretoria do Frangão para mexer e mudar esse parmo que falta lá, Guilherme.
Tá certo. Vamos pro banco, Jerônimo.
Na próxima quarta-feira, tô achando graça do Edilson Abreu. Na próxima quarta-feira vai acontecer a reapresentação dos atletas do Atlético Mineiro. O atacante Hulk, que ficou fora dos últimos jogos da temporada 2022, já está recuperado e já pode voltar a treinar com bola. A Motopeças Silva tem peças e acessórios para sua motocicleta. Na Senador Lemos 4393, entre Dr. Freitas e Mucajá, fone zap 98390-4918. Estão jogando já no segundo tempo Boa Vista e Vitória de Guimarães 0-0 pela Copa da Liga de Portugal. E mais tarde nós teremos uma semifinal do Campeonato Paulista de Futebol Feminino. Santos vai jogar na final contra Palmeiras e Ferroviária, que vão jogar hoje. A primeira partida foi 2-2. Santos, que ontem passou pelo São Paulo Guerreiro.
Valeu, obrigado, Jerônimo. A 99 está lançando um novo serviço, 99 Moto. Mais prático e acessível. É 30% mais barato que a categoria de carros, mais econômico e conta com mais de 50 funcionalidades de segurança. Além disso, é uma nova possibilidade de renda para motociclistas. Quem quiser ser um parceiro e correr pelo 99 Moto, pode baixar o aplicativo 99 Motorista. E os passageiros que quiserem fazer corridas mais econômicas, o 99 Moto está no aplicativo da 99. O que é que vai ter agora, hein, Chico Urbano? O que é que nós vamos ter agora, Chico Urbano?
Papo de esporte.
Papo de esporte com Francisco Urbano. E às 8 da noite, Chico Urbano, o que é que nós vamos ter na sequência do Papo de Esporte? Hoje, segunda-feira, é dia da turma do bate-papo. E depois, Urbano.
As últimas do esporte com o Paulo Fernandes.
Muito bem, diga aí, Jerônimo.
Depois meia-noite, já.
Você está aí ainda falando, não entrou a Voz do Brasil, então deixa eu te dizer o seguinte, que eu falei hoje meio-dia, e é bom dizer agora, porque muita gente não acompanha o programa de meio-dia, que o Diego Matos, 25 anos, que era do Paysandu, passou lá pelo Avaí, foi contratado pelo Náutico.
Tá certo, portanto, é da base do Paysandu, cria do Paysandu.
Um jogador do Náutico para a Série C, hein? Vai certo. Jogar enquanto o Paysandu.
Muito bem. Fim de papo no cartaz, saúde a todos, uma boa noite. Chico Urbano está chegando com o seu Papo de Esporte. Tchau, pessoal.